Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Econômico. Sou Luiz Zhao e, como sempre, eu vou apresentar as novidades econômicas da China e do mundo a vocês, junto com o nosso amigo brasileiro, Luiz Tassonedo.
Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. Hoje vamos falar sobre o Fórum Indo para a América Latina, realizado no mês passado em Guangzhou, cidade do sul da China.
Isso, as relações entre a China e os países da América Latina se desenvolveram rapidamente nos últimos anos. As cooperações econômicas e comerciais entre os dois lados conseguiram resultados satisfatórios em 2013. A China segue sendo o segundo maior parceiro comercial da região, enquanto o grupo de países se tornou aquele com o maior ritmo de crescimento de exportação para a China.
E o ano de 2014 será um período-chave para o desenvolvimento dos laços entre China e América Latina. Nesse contexto, reuniram-se em Guangzhou personalidades de diversos setores da sociedade chinesa e latino-americana para debater o futuro do comércio bilateral.
Ao falar do movimento comercial entre os dois lados, tem papel fundamental a relação sino-brasileira. Na ocasião do fórum, entrevistamos três participantes que apresentaram suas opiniões sobre isso. Vamos lá saber os detalhes.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Entre os dias 25 e 26 de fevereiro deste ano, a Associação para a Diplomacia Pública da China organizou o Fórum Indo para a América Latina. O evento, que se realizou no Centro de Convenções Internacionais de Chengdu, em Guangzhou, na província chinesa de Guangdong, teve como objetivo promover as cooperações econômicas e comerciais e ajudar as empresas chinesas a conhecerem melhor a América Latina, bem como a entrarem no mercado da região.
O fórum contou com a presença de funcionários governamentais da China e dos países da América Latina, além de diplomatas, estudiosos e representantes de empresas chinesas e latino-americanas. Os participantes discutiram temas como a conjuntura macroeconômica da América Latina, as leis e direitos dos países da região sobre o investimento estrangeiro e suas políticas nesse setor. Também foram apresentadas as exigências para as empresas chinesas ao fazer investimento e aquisições nos países latino-americanos.
Chen Duqing, embaixador da China no Brasil entre 2006 e 2009, disse que a intensificação da relação comercial entre os dois países tem beneficiado a ambos.
Olha, falando a esse respeito, é que, na verdade, nos últimos anos, o investimento chinês no Brasil é muito bem visto, porque esse investimento não só na área de mineração, de petróleo ou na agricultura, mas também na área de manufatura, como na fabricação de automóveis, de máquinas pesadas para construção, e eletrodomésticos, de telecomunicações, etc. Os produtos chineses são muito bem-vindos pelo mercado brasileiro, e eu acredito que essa entrada chinesa nessas áreas, com investimento e com capital chinês, beneficiou muito a competitividade brasileira e trouxe ou tem trazido benefício para o consumidor em geral. Evidente, eu devo dizer que essa entrada vai disputar o espaço de trabalho, de espaço de influência com as empresas que tradicionalmente estavam lá. Porque essas empresas multinacionais, sobretudo americanas ou europeias, não gostando muito. Só que a realidade é que o investimento chinês realmente é bem visto e bem assentado no Brasil. Mas acredito também que é muito necessário que, para implementar as relações entre China e Brasil, deve-se aumentar cada vez mais esse investimento, não só do lado chinês da China para o Brasil, como do Brasil para a China.
Ao falar dos problemas que as empresas chinesas têm encontrado quando investem no Brasil, o ex-embaixador enfatizou que uma nova visão é indispensável para resolvê-los.
talvez eu devo simplificando o mal imbecil e falta de conhecimento. Isso é conhecimento não só pelo o que significa o Brasil, o que é o Brasil, mas sim a sua legislação, a sua estrutura jurídica, as leis de trabalho, o meio de investimento e como se trata, como de lidar com os operários locais, como de naturalizar, ou seja, nacionalizar a empresa que vai operar no Brasil. Isso tudo faz parte do desafio, porque trabalhar cultura é diferente. Brasileira é cultura brasileira, a chinesa é chinesa. É, tem muitos pontos em comum, mas evidentemente existem diferenças. Então temos que reconhecer essas diferenças. Acho que no debate que nós tivemos esta manhã, se falou da novo conceito sobre a América Latina, sobre o Brasil. Do lado brasileiro, precisa ter uma nova visão sobre a China. Então, esse conhecimento mútuo é primordial para afastar qualquer obstáculo que possa haver no nosso processo de avanço.
Chan Duqin parece bem otimista sobre as perspectivas para os investimentos chineses no Brasil. O diplomata acredita que haverá grandes oportunidades no país latino-americano.
Não, pelo que eu entendo, evidente, a China tem grande capacidade de alocar investimento, ou alocar capital, né, para investir fora, como também nós temos tecnologia, temos recursos financeiros, podemos assim, somos muito fortes na área de infraestrutura, etc. Justamente são pontos fracos que o Brasil precisa melhorar. Sobretudo a parte logística do Brasil está muito defasado. Então, nesse sentido, a China vai ter muitas oportunidades para trabalhar junto com o setor brasileiro, com o empresariado brasileiro. Agora, precisa de aumentar esse entrosamento de dois lados para que esse investimento chinês possa entrar com sucesso e com facilidade.
Bom, amigo ouvinte, você está acompanhando o Panorama Econômico. Depois do intervalo, falaremos mais sobre as relações sino-brasileiras. Voltamos já.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Caro ouvinte, estamos de volta ao Panorama Econômico. Hoje falamos dos investimentos chineses no Brasil, um dos temas mais discutidos no Fórum Indo para a América Latina, realizado em Guangzhou.
Na primeira parte, escutamos as palavras do ex-embaixador chinês no Brasil, Chen Duqin, que deu sua opinião sobre a relação comercial bilateral. A seguir, outro participante do fórum, Aili Gadelha, chefe do setor de promoção comercial e investimento da Embaixada do Brasil em Pequim, nos apresenta sua opinião sobre esse aspecto.
Primeiro, ele fez uma retrospectiva sobre a trajetória de desenvolvimento dos investimentos chineses no Brasil.
Na verdade, a chegada dos investimentos chineses no Brasil são um fenômeno recente. Até 2009 eram muito poucos os investimentos da China no Brasil. Em 2010, a gente pode dizer que houve um divisor de águas, quando entraram cerca de 13 bilhões de dólares de investimentos chineses no Brasil, sobretudo nos setores de mineração e energia. A partir de 2011, houve uma diversificação desses investimentos, e ao invés da busca pelos recursos que caracterizaram o ano anterior, a partir de 2011 o que nós observamos foi uma busca pelo mercado doméstico brasileiro. E então se verificou uma diversificação desses fluxos de investimento em setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, veículos, e informação e tecnologia. Hoje o que estamos observando é uma terceira onda de investimentos que se estão dando, sobretudo no setor financeiro e de serviços, Hoje há pelo menos 3 bancos chineses já atuando no Brasil e também no setor de infraestrutura, que eu diria que é hoje a prioridade brasileira no que toca à atração de investimentos chineses. Existe em curso um plano de investimentos em logística e infraestrutura lançado pelo governo federal brasileiro recentemente, através do qual se pretende atrair 250 bilhões de dólares em investimentos. Estamos seguros que a China vai ter um papel muito importante nesse novo ciclo.
Além de enfatizar que o Brasil saúda os investimentos em seu país, a Ilicadera quis esperar que as medidas de reforma econômica implementadas pelo governo chinês facilitem a vida das empresas brasileiras que operam na China.
O Brasil é um país aberto a investimentos estrangeiros, onde o investidor estrangeiro é tratado exatamente como um investidor nacional. Os investimentos estrangeiros, posso enfatizar que os chineses são muito bem-vindos no Brasil, assim como é bem-vinda a abertura chinesa aos investimentos estrangeiros, e esperamos que o Brasil se possa beneficiar dessa abertura e ampliar seus investimentos na China. O Brasil tem alguns investimentos importantes na China, inclusive aqui na região de Guangdong, que abriga a maior parte dos brasileiros na China, mas acho que vale a pena destacar alguns investimentos na área de máquinas e motores, como a WEG, na área de veículos como a Marco Polo, que produz ônibus na China, compressores como a Embraco, que está na China há mais de 20 anos, e sobretudo a Embraer, que com a sua fábrica em Harbin vem assumindo uma posição de liderança na produção e exportação de jatos com tecnologia brasileira.
Há diversas entidades e instituições para a promoção comercial entre a China e o Brasil. A Ilicadera reconheceu que elas desempenham um papel importante nesse processo.
São várias as instituições que têm atuado para promover o comércio bilateral e os fluxos de investimentos bilaterais. Você destacou duas importantes instituições que trabalham de maneira muito afinada com o meu setor de promoção do comércio e investimento na Embaixada do Brasil em Pequim. Eu mencionaria ainda o Foro Brasil, que reúne as principais empresas brasileiras com presença na China, que está em via de se tornar uma Câmara de Comércio. Também os consulados, a rede de consulados brasileiros, todos os consulados contando com o setor de promoção comercial em Cantão, Hong Kong e Shanghai. Então, cada um com suas atribuições e particularidades forma um time importante para esse grande desafio que é promover as exportações do Brasil para a China e a promoção dos investimentos recíprocos.
Além de funcionários governamentais e diplomatas, o Fórum Indo para a América Latina também contou com a presença de representantes das empresas chinesas que operam nos países latino-americanos.
BYD é um grande fabricante chinês de veículos que pretende investir 100 milhões de dólares no Brasil este ano para a fabricação de ônibus elétrico. O projeto marcará sua maior presença no exterior. O representante da empresa na região latino-americana, Stanley Tang, nos explica a razão de escolher o Brasil como local para esse investimento. Estamos desenvolvendo o ônibus elétrico. Além da China, o Brasil é o segundo maior mercado para esse produto. Com essa demanda e perspectiva, decidimos lançar esse projeto de investimento no Brasil.
Para alcançar o melhor resultado de operação no Brasil, Stanley sublinha a importância de seguir a estratégia de adotar talentos locais. Se você pretende se estabelecer em um país estrangeiro, deve respeitar as regras do jogo, que incluem as leis, a cultura e a língua daquele país. Por isso, dependemos dos talentos locais. Não temos outra opção. Contratamos muitos empregados locais em nossas fábricas em outros países, como no Brasil, México e Colômbia. Já os trabalhadores chineses representam a menor parte do nosso contingente. Acho que todas as empresas que queiram investir no exterior devem adotar esta estratégia, senão vai pagar por isso.
Bom, caro ouvinte, terminamos assim a reportagem falando sobre o Fórum Indo para a América Latina, realizado em Guangzhou no mês passado. E terminamos também o nosso panorama econômico de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima segunda-feira.
Um abraço a todos e tchau, tchau.